E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de segunda-feira. Vamos iniciando a nossa semana com as principais notícias do dia, também os temas aqui que abordamos especificamente em nossas entrevistas. E é uma discussão, bastante pertinente a este momento. Já vem sendo aventada a possibilidade de reabertura das escolas, quer dizer, a saída, não sei de que forma, escalonada, em parcelas das escolas, dos alunos, dos professores. Então, nós vamos tentar discutir as propostas aqui do que vem sendo oferecido, inclusive vem amadurecendo a possibilidade dos pais optarem por concordar ou não com esse retorno dos filhos à escola, né? Então, esse retorno não seria obrigatório. Vamos falar sobre a posição da Faculdade de Educação da USP sobre o assunto e as alternativas pedagógicas. Nós aqui também sempre apontamos em alguma direção. Converso com o professor Dr. Marcos Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia também ao público que nos ouve.
Professor, a congregação da Faculdade de Educação se reuniu e tem uma posição definida a respeito desse tema. Eu acho que antes da gente começar a discussão, é bom conhecer o que pensa a Faculdade de Educação.
Roxane, agradeço muito a oportunidade de expressar ao seu público a posição da Faculdade de Educação. A congregação da Faculdade de Educação da USP, reunida em 30 de julho de 2020, manifesta sua preocupação e seu repúdio a possibilidade declarada pelos governos do Estado e do município de São Paulo relativamente à retomada de atividades presenciais nas escolas. Entendemos que é nosso dever vir a público expressar que, em virtude dos dados apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Saúde, no tocante ao estado atual da pandemia, não há qualquer condição para a retomada das aulas presenciais ainda este ano. Assim como a Universidade de São Paulo optou por manter as atividades remotas até o final do ano letivo, sugerimos que o mesmo procedimento seja seguido da educação infantil à superior, tanto pública quanto privada. Especialmente no que concerne à educação básica, qualquer educador ou educadora tem consciência de que será impossível assegurar que crianças, adolescentes, jovens e adultos guardem as medidas de biossegurança que impeçam a circulação e propagação do vírus. Cabe lembrar ainda que, entre a equipe que compõe a instituição escolar, isso inclui gestoras, gestores, professoras, professores, funcionárias e funcionários, há pessoas nos grupos de risco. Além disso, sabe-se que não apenas os profissionais da escola e os alunos e alunas estariam vulneráveis, mas também toda a comunidade escolar. Reconhecemos a insuficiência do ensino remoto para o aprendizado de todos os estudantes e reconhecemos, inclusive, a desigualdade de acesso e de domínio das ferramentas virtuais por parte dos alunos e professores. Porém, compreendemos que, nas atuais circunstâncias, cabe conferir prioridade às questões de saúde pública e permanecer com a utilização de meios de comunicação e informação remotos até o final do ano letivo, diante desta questão que está posta, que é o retorno às atividades presenciais nas escolas. A respeito disso, nós consideramos que não há a menor condição de fazê-lo com segurança, principalmente no momento em que os índices de contaminação e os índices de falecimento são muito elevados. O Brasil não apresenta, ao menos por enquanto, uma redução do número de pessoas atingidas pela Covid-19. Não tem cabimento o retorno às atividades, isso vai apenas, né, disseminar maior receio entre os educadores e educadoras e as suas famílias, e também não tem cabimento fazer uma consulta às famílias se elas querem ou não encaminhar, né, enviar suas crianças às escolas.
Na avaliação da Faculdade de Educação da USP, portanto, professor, é muito difícil também que os pais assumam essa responsabilidade. Quer dizer, o que se espera num momento tão sério como este é que o governo tome posições claras em relação à segurança. O governo diz que haverá segurança. Os professores não entendem como isso será feito, mesmo você diminuindo o contingente, fazendo um rodízio de alunos. De alguma maneira, em algum momento, alunos e professores e funcionários estarão expostos. É esta questão, né? Risco diminuído ou não, estarão expostos. Então, fica muito difícil para que os pais assumam essa responsabilidade. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre sobre isso?
Este tipo de decisão deveria ser tomada no interior da comunidade escolar e principalmente mediante o diálogo com as autoridades da educação. Essa decisão não pode ser tomada de forma centralizada por alguém ou por um determinado segmento que está muito distante da escola. Nós temos uma quantidade muito grande de escolas, nós temos uma quantidade bastante variada de realidades, então as autoridades educacionais, e aí eu estou me referindo especificamente as secretarias de educação e as suas diretorias de ensino, ou no caso do município de São Paulo, as suas diretorias regionais de ensino, deveriam estabelecer um diálogo mais próximo com as escolas e com os profissionais da educação. E só a partir daí a gente poderia pensar em alternativas, em encaminhamentos, mas que, ao menos por enquanto, não existe a condição para que isso seja feito de forma presencial. Então, causa muita estranheza, o seu público certamente está acompanhando que a categoria do magistério, praticamente na sua integralidade, a categoria do magistério está se opondo a essa decisão. A consulta às famílias, ela pode ser um sinal da necessidade que as famílias têm de responsabilizar as escolas pela educação dos seus filhos, ou seja, isso é fundamental, compete à escola fazer isso, mas muitas vezes a família também está premida pela urgência da sobrevivência, pela aquisição dos meios para subsistência. Então, nós precisaríamos, importante que isso seja dito, né? Nós precisaríamos de políticas que permitissem que as famílias permanecessem em casa com as suas crianças. Sabemos, né, que essa circulação de crianças na escola, o contato com outras pessoas, isso ampliará a exposição ao vírus. E esta não é uma visão reduzida, esta não é uma visão exclusiva da rede, do coletivo do magistério, nem tampouco da Faculdade de Educação. Outros países que já tentaram a abertura também enfrentaram essa situação e tiveram que retroceder.
O cronograma de reabertura das escolas, agora o ponto de vista do governo, o que está posto aí? Quer dizer, teria que estar na fase amarela por pelo menos 28 dias, então isso pode ser que seja em 8 de setembro, pode ser que não, se a situação se agravar, e não seria surpresa se isso acontecesse, infelizmente. Se houver, então, essa retomada, vamos considerar, as escolas é que vão ter que definir, seguir as regras da porcentagem de alunos que poderão frequentar, fazer o rodízio, mas como é que isso vai ser feito? Quer dizer, o dia a dia, os detalhes dessa rotina, a escola é que vai ter que definir se realmente houver esta reabertura. O que, que cabe ao Estado determinar e à direção dessas escolas decidir?
Roxane, quero deixar bem claro que a posição da faculdade é pela não reabertura, né? Comissão de representação da Faculdade de Educação. Nós entendemos que é importante que o retorno, caso aconteça, aconteça com toda a segurança possível e preferivelmente no momento em que não exista mais risco, ou seja, que isso seja protelado lá para frente. Algumas redes municipais da Grande São Paulo já anunciaram que prosseguirão com as atividades remotas até o final do ano. A Universidade de São Paulo também já fez isso. A questão é que as equipes escolares, elas já estão reduzidas. Nós temos um quadro, tanto dos especialistas em educação, né, que é a equipe técnica pedagógica, quanto dos professores e quanto dos outros profissionais que atuam na escola, que já é um quadro reduzido e também com muitas pessoas que pertencem a um grupo de risco, seja pela faixa etária, seja pela composição familiar, seja pelas várias questões que envolvem isso. Expor estas pessoas ao risco também não é uma medida adequada. E caberá à escola, pelo protocolo que foi tornado público pela rede estadual e pelo protocolo tornado público pela rede municipal, toda essa organização. E nós sabemos que essa organização, ela implica numa participação ativa, frequente e, uma palavra que não é adequada no contexto educacional, mas que cabe aqui, vigilante do professor, da professora ou das pessoas que trabalham na escola, que a gente chama todo mundo de profissionais da educação. Ou seja, nós, na escola, nos transformaremos em pessoas que vão ficar o tempo inteiro vigiando as crianças para que elas não interajam, não se aproximem, não brinquem juntas, etc., não troquem materiais, não utilizem ao mesmo tempo o banheiro, a cantina, ou seja, isso vai ser uma coisa de difícil execução, mesmo com uma quantidade reduzida. E se por um lado, os estudantes, né, no protocolo divulgado, o 35% de estudantes, né, no máximo, mas isso implica nos mesmos educadores e educadoras, que eles são os mesmos, eles são o quadro fixo da instituição. Né? Então, sempre o mesmo grupo recebendo crianças diferentes. Há pesquisas que já foram divulgadas essa semana que isso estabeleceria uma relação de contágio de aproximadamente 800 pessoas por dia em função da circulação de crianças e das crianças com as suas famílias, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Se, por um lado, a gente está pensando, não, mas é a criança que vai para a escola, interage com os amiguinhos e com o professor. Sim, mas essa criança volta para casa e em casa ela interage com seus familiares, com as pessoas próximas, etc. Então, isso pode ser evitado. E a maneira de evitar isso, aí sim, né, é que as redes de ensino aprimorem as suas formas de trabalho remoto, né? Porque é essa questão que, desde o primeiro momento, a gente percebe que isso ficou nas costas dos professores e das professoras, né? Por isso que eu tenho dito que, ao lado dos colegas da saúde, né, nós também estamos na linha de frente, porque nós também estamos sendo demandados para trabalhar, né, com muita firmeza. A carga horária dos professores, né, ela se multiplicou em função de responsabilidades, preparação, etc, 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 e aquela frustração constante de você não conseguir alcançar todas as crianças. Nós precisamos diversificar os meios de aproximação. Há municípios da Grande São Paulo que têm feito iniciativas interessantes de produzir materiais para as crianças. Há municípios que têm encaminhado esses materiais para as crianças pelo correio ou por um serviço de entregas específico para isso. Há municípios que têm produzido materiais de apoio aos familiares, para que os familiares também trabalhem lado a lado com as famílias. Isso não significa transformar o pai ou transformar a mãe ou o avô ou o tio, etc., em professores, não é isso. É aquele suporte apenas para que a criança não fique afastada demais, né, dessa, da relação pedagógica. Agora, o principal, né, Roxane, é lembrar que nós não podemos reduzir a atividade remota emergencial ao acesso à internet. E a gente precisaria, sim, ter tido políticas lá no começo de democratização do acesso à internet, né? Ou seja, isso faltou. Nós observamos que alguns sistemas de ensino, algumas redes, ficaram em compasso de espera para ver se a coisa se resolvia. A coisa não se resolvia, a coisa só piorou, né? A pandemia se agravou e, às vezes, as nossas autoridades educacionais, né, ficaram aguardando, né, que a solução se desse de forma mágica, o que não aconteceu. Nós precisamos, né, pleitear o máximo possível convênios com as empresas que fornecem os meios para conexão. Nós precisamos que as equipes pedagógicas das várias secretarias de educação, né, dos vários municípios, ou das diretorias regionais e das diretorias de ensino também atuem apoiando os professores na produção desses materiais e fazermos esses materiais chegarem até as famílias. E a questão central, né, Roxane, nós temos trabalhado com uma ideia de currículo bastante enrijecida. É fundamental que a gente repense o currículo. Estamos vivendo um momento de exceção, estamos vivendo uma calamidade e nós precisamos que os currículos sejam reelaborados, repensados. Espero que isso aconteça, sinceramente espero que isso aconteça para o momento do retorno com toda a segurança lá na frente, né? Ou seja, que a gente reorganize as nossas propostas, reorganize os projetos das nossas escolas, que a gente faça uma busca ativa, que a gente identifique claramente quem teve acesso e quem não teve acesso, e que a gente rompa com esta ideia, né, porque se diz muito que as crianças estão perdendo os conteúdos que elas não estão adquirindo. Claro, se a gente parar para pensar do que a gente estava acostumado a fazer, mas nós temos outras possibilidades de definição de outras temáticas e há escolas fazendo coisas interessantes, há escolas que estabeleceram temáticas para todas as crianças e todas as turmas estão trabalhando com a mesma temática por um tempo e depois o tema é outro. Isso alivia um pouco os professores. Trabalhar neste momento não significa reproduzir as aulas que a gente fazia em sala de aula, reproduzi-las por uma conexão qualquer, né, por um desses aplicativos. Não significa isso, significa também repensar as formas de fazer.
Sim, o senhor tocou num ponto importante, quer dizer, que há a possibilidade de passar esse conteúdo de outras formas. E isso poderia ter sido feito, sim. Aliás, poderia e terá que ser feito, né, professor? Porque que cenário que o senhor imagina dessa retomada, seja agora, no próximo ano, terá que se repensar esse processo todo, assim como na área do trabalho, na área da saúde, na área da educação, nós vamos ter que repensar os métodos, os processos.
O primeiro passo, né, Roxane, será assim que nós tivermos o retorno com segurança, bem lá na frente, eu espero, o primeiro passo será retomar com as crianças, com jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica, como é que foi esse período para eles, né? Ou seja, como é que eles viveram esse período, o que, que eles sentiram, como cada família foi atingida. Nós também teremos que fazer uma busca destas pessoas, né? Porque em momentos como esse, em momentos tristes como esse, a tendência do abandono da educação é muito grande. Algumas famílias estão passando por esta situação de forma mais tranquila, mas a imensa maioria das famílias está passando por essa situação de forma muito penosa, muito difícil. Então é importante que tudo isso seja considerado. Quando esse dia chegar, projetos pedagógicos das escolas e mesmo das faculdades terão que ser reorganizados e considerar essa nova realidade, ou seja, como que nós voltaremos, em que situação nós voltaremos. Muitas experiências internacionais têm mostrado que a volta não é do mesmo formato que nós conhecemos. E aqui no Brasil, né, as salas de aula bastante numerosas, né, as turmas distribuídas pela faixa etária, talvez nós tenhamos que pensar numa outra composição. E talvez nós tenhamos que, sim, adotar procedimentos pedagógicos e de definição de temáticas nas escolas um pouco mais solidários, um pouco mais participativos. Quem sabe a gente não possa conversar mais com as comunidades e definir, a partir dessa escuta das comunidades, definir temáticas que possam ajudar as crianças a compreenderem esse momento do retorno, a compreenderem por que, que a sociedade precisa mudar, né? Ou seja, por que será que não dá mais para a gente conviver com essa realidade tristíssima em que muitas pessoas foram muito atingidas pela pandemia em função de condições insuficientes, condições sanitárias, de acesso à saúde, etc. Ou seja, nós vamos continuar com esta sociedade? Nós vamos fingir que nada disso aconteceu? Nós não vamos tirar nenhuma lição dessa situação triste? Nós precisamos aprender com ela e precisamos nos preparar porque outras virão. Se não agora, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, essas crianças que serão adultas numa outra situação semelhante a essa, elas precisam estar melhor preparadas. E outra, né, Roxane, quero aproveitar a oportunidade para chamar a responsabilidade. Nós teríamos tido condição de nos preparar caso os avisos que nós recebemos lá em janeiro fossem ouvidos, né? Ou seja, sim, nós já sabíamos, o nosso Ministério da Saúde sabia que a situação era gravíssima, que isso seria terrível para o nosso país, e nós não nos preparamos. Nós saímos, né, do dia para a noite das escolas, trancamos as escolas, simbolicamente falando, né, porque os diretores e diretoras continuam frequentando, nós trancamos as escolas, as crianças ficaram em casa e nós não tivemos tempo. Nós poderíamos ter começado a preparação na primeira semana de fevereiro, ou seja, nos organizarmos, saber que essa situação ia chegar e que a gente pudesse, né? Ou seja, o governo avisou numa sexta-feira à tarde e nós tivemos uma semana, exato 5 dias para preparar a saída. Para nós, que estamos na universidade, já foi difícil fazer isso, imagina para quem estava na educação básica.
Vamos continuar acompanhando e conversando oportunamente sobre esse assunto, viu, professor? Um assunto que não termina aqui. A gente volta certamente a esse tema em outra oportunidade. Eu quero agradecer ao professor Marcos Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP.
Muito obrigado, Roxane. Eu reforço que a posição da faculdade ela é contrária ao retorno às atividades presenciais enquanto não houver condições plenas de saúde e de biossegurança para as crianças, para os jovens, os adultos, os idosos e para os professores e professoras e os demais profissionais do magistério.